a lei número 12.812, foi uma conquista para as mulheres. Ela interrompe o decurso do prazo de aviso prévio, já concedido ou indenizado, se constatado nesse período que aquela trabalhadora está grávida. Dessa forma, a gestante demitida volta ao emprego e tem direito de gozar da licença maternidade. Nosso projeto, que fixa o piso salarial nacional dos vigilantes, acabou de ser aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 29 de novembro. Retornou, está aqui no Senado Federal, na forma de substitutivo. Tenho certeza que em breve irá à sanção. O PLS 300, de 2015, fala sobre a terceirização. Há razões pelas quais peço à Casa que opte por ele. Restringe terceirização de atividade fim. Veda profissional liberal de figurar como contratante. Veda a quarteirização. Amplia as garantias do contrato. Trata do treinamento terceirizado, da contratação sucessiva, da responsabilidade solidária. Suprime a discriminação ao deficiente. Com relação à proteção à família, apresentei a proposição para tratar do que chamei de abandono afetivo. Ele altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para considerar como dever de assistência moral dos pais, dentre outros, a orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais, a solidariedade e o apoio nos momentos de sofrimento ou dificuldade, a presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente e possível de ser atendida. Ah, esse projeto vai mudar, tenho certeza, a convivência das tantas famílias cujo pai e a mãe são separados. Ele acrescenta algo importante, além do crime do abandono moral, ele lembra ao pai de que não adianta apenas pagar a pensão, mas é preciso ter presença, é preciso estar junto ao filho nos momentos do sofrimento ou nos momentos da celebração.
Senador Crivella, me permite uma parte? Rigo,
com muito prazer e honra.
Eu quero, em primeiro lugar, agradecer Vossa Excelência nesse seu discurso de despedida aqui do Senado Federal, agradecer a Vossa Excelência a forma educada como Vossa Excelência me recebeu aqui nessa casa quando eu cheguei aqui no ano passado como senador eleito pelo Distrito Federal, e a forma sempre muito distinta que Vossa Excelência me tratou aqui nesse plenário, sempre com muita educação, com muita correção e com muito carinho. Quero agradecer a Vossa Excelência por isso. E dizer a Vossa Excelência que eu nasci no Rio de Janeiro, vim para Brasília pequeno, meu pai era oficial da Marinha, infelizmente já falecido, ele era oficial da Marinha e veio transferido para o Distrito Federal, para Brasília, e eu vim junto e aqui fiquei. Mas nasci no Rio. E quero desejar a Vossa Excelência toda sorte nesse mandato como prefeito da cidade maravilhosa, da cidade do Rio de Janeiro. Acho que é uma cidade que merece ser tratada com todo carinho pelos seus governantes. É uma cidade que é a porta de entrada do Brasil para o mundo. O mundo, ele vê o Brasil a partir do Rio de Janeiro. E Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade de fazer uma gestão como os cariocas merecem. Uma gestão responsável, uma gestão inclusiva, mas uma gestão que trate bem a cidade, que é a porta de entrada do Brasil e que é vista pelo mundo inteiro como a cara do Brasil. Então, Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade e eu desejo que Deus abençoe o seu caminho, ilumine o seu caminho e que Vossa Excelência tenha muito sucesso cuidando da população carioca, que merece também ser muito bem cuidada e bem tratada. E agradecer a Vossa Excelência pela forma como me recebeu aqui nessa casa.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, tão distinto. Dizer que o seu pai, quando navegou para Brasília, não sabia que nos daria um senador, e dos maiores, que na sua personalidade tão encantadora, tão justa, tem dado nos momentos sublime, nos momentos mais difíceis dessa casa, uma luz de honradez, de exemplo, de idealismo, de sacrifício. Brasília, tenho certeza, se engrandece com Vossa Excelência como o Rio de Janeiro, que lhe aguarda para uma visita, sempre que a saudade apertar. Obrigado, senador Rui Goffi. Meus companheiros, a notícia de maus tratos às crianças e adolescentes são recorrentes. Por isso, aprovei a Lei 13.046, de 2014. Ela obriga todas as entidades que recebem crianças a terem seus quadros pessoal capacitado para reconhecer e reportar maus tratos, abuso sexual e abandono. A Organização Mundial de Saúde estima que 98% desses casos não são denunciados, especialmente quando o agressor é parente ou próximo, pessoa próxima à vítima. Percebi ser de vital importância que profissionais que com as crianças interagem na escola, no clube, na academia, na igreja, em outras instituições, fossem capacitados para a detecção desses crimes e dos procedimentos a serem adotados, notadamente a denúncia ao Conselho Tutelar. Outra preocupação na defesa da família é com 25% das crianças que nascem a cada ano no Brasil e não têm pai declarado. Cerca de 750 mil. Através do PLS 101 de 2007, propus regras à determinação da identidade paterna e estabelecer a inversão do ônus da prova, criando a presunção legal de paternidade ante a recusa injustificada ao exame de DNA. Com a Lei número 13.234, criamos a política e o cadastro dos alunos superdotados do Brasil. Com a Lei 13.184, o princípio do desempate social para matrícula de estudante de baixa renda familiar nas instituições públicas de ensino superior. Outra lei que apresentei para defender a economia popular é a que obriga, em todos os estabelecimentos comerciais, que o preço à vista dos produtos fracionados tenha também ao lado o correspondente à unidade por quilo, por metro ou litro, para que a dona de casa possa comparar nos diferentes volumes e embalagens qual o produto que está sendo vendido mais barato. Na questão da segurança, senhoras e senhores senadores, me preocupei com o tráfico de drogas, armas e munição pelas fronteiras terrestres, até então vigiadas apenas pela Polícia Federal, cujo efetivo é de pouco mais de 10 mil homens. Foi de nossa iniciativa a norma jurídica no bojo da Lei Complementar 117 de 2004, que conferiu ao Exército Brasileiro poder de polícia para atuar por meio de ações preventivas e repressivas na faixa terrestre, nas fronteiras brasileiras. Também apresentei o PLS 230/2014 para incluir os crimes de posse, porte ou comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas e das Polícias Militares no rol dos crimes hediondos. Coloquei no ordenamento jurídico brasileiro o regulamento para o uso de equipamentos de baixa capacidade lesiva e a vedação, dentre outras condutas, do uso de arma de fogo contra pessoa em fuga. A bala nas costas, pessoa essa que esteja desarmada ou que não represente risco imediato aos agentes de segurança público ou a terceiros. O mesmo no caso de veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que esse veículo represente risco iminente de morte para outros ou agente de segurança ou a qualquer transeunte, ou em caso de legítima defesa, restou proibido esse tiro, essa bala nas costas. Outro assunto importante que tratei é a incidência do imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos a beneficiários de pessoa física. Chamo a atenção para o fato de que os que oferem rendas milionárias têm a maior parte delas isenta do imposto de renda. O topo da pirâmide social, formado por apenas 71.440 pessoas com renda mensal superior a 160 salários mínimos, totalizou rendimentos de 298 bilhões e patrimônio de 1,2 trilhão em 2013. Deste valor, apenas 34% são tributados, e os outros 66 são isentos, já que a legislação dá isenção a lucros e dividendos pagos a sócios e acionistas de empresas. Apelo ao Senado que delibere sobre o tema. Encerro com o registro de uma vitória, não minha, mas de todos aqueles entes federados que tiveram terríveis abalos econômicos motivados pela queda vertiginosa do preço do barril do petróleo. Foi nossa proposta de resolução ao Senado número 2, 2015, que apresentei em parceria com a nobre senadora Rose de Freitas, com o objetivo de permitir excepcionalmente a antecipação de receita dos royalties pelos estados e pelo Distrito Federal e para os municípios. Só para o estado do Rio de Janeiro, isso representou a possibilidade de reaver 3,5 bilhões de reais em perdas e para os municípios do meu estado, 2,7 bilhões. Me faltaria tempo, senhores senadores, para falar de outras centenas de propostas legislativas que tive a oportunidade de apresentar e defender e que se encontram em trâmite nas diversas comissões do Senado e da Câmara. Não poderia também deixar de celebrar os 8 anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu inesquecível companheiro José Alencar Gomes da Silva, fundador e presidente de honra do Benemérito PRB, Partido Republicano Brasileiro. Naquela ocasião, fui vice-líder do governo nessa casa e participei de inúmeras iniciativas de incalculável alcance social. Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Jovens Sem Fronteira, a expansão do Bolsa Família. Presenciei deslumbrado a descoberta das reservas do pré-sal, a conquista para sediar a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, as obras de modernização dos principais aeroportos do país, a construção de hidrelétricas, ferrovias, rodovias, o Brasil batendo recordes na produção agrícola, o desemprego caindo, milhares de brasileiros ascendendo a condições melhores de vida. Durante o mandato, só me afastei para exercer o cargo de ministro da Pesca e Aquicultura, onde lancei o Plano Safra e testemunhei a produção brasileira crescer vertiginosamente, enquanto um censo nacional possibilitou detectar ilegalidades e suspender, por portaria ministerial, quase 350 mil seguros defesos que eram pagos indevidamente. Mas é a esse Senado Federal que se erguem os olhos da nação para buscar nas fontes da confiança e da credibilidade a esperança, o único patrimônio dos deserdados. É com ela que se mobilizam os homens e mulheres de bem para juntarem seus sonhos na construção cotidiana do bem comum. O desemprego não é mais uma ameaça, mas uma presença terrível em milhões de lares. Fecham-se empresas, aumentam falências e concordatas. Um clima de estagnação e desânimo envolve o país. Pelo segundo ano consecutivo, o PIB se mostra negativo. Não adianta, a essa altura, buscar as causas responsáveis pelo descalabro. Os erros foram catastróficos. A nós cabe encontrar os caminhos que nos soergam da terrível adversidade em que fomos lançados nessa hora sombria. Recuso-me a aceitar que a institucionalização da recessão seja o rumo indicado para a superação da crise. Uma nação como o Brasil só vencerá lutando, trabalhando, investindo e crescendo. A recessão prolongada terminará por destruir o sistema produtivo, a enferrujar nosso parque industrial, murchar o mercado interno. Nossa economia voltará a ser mera fornecedora de matéria-prima a preço de banana aos complexos industriais das grandes potências capitalistas. A recessão nunca, a estagnação jamais. Ela será o paletó de aço para amortalhar a nação e empobrecê-la. Já se nota nas praças e nas ruas sinais de inconformismo e agitação. O governo do estado do Rio de Janeiro há 11 meses não paga os fornecedores. Faltam 3,5 bilhões para fechar a folha de pagamentos desse ano. O 13º salário de funcionários e aposentados é uma miragem. E o que faz o governo federal para socorrer? Prolonga a recessão? É preciso desanuviar os horizontes para desanuviar os corações. Mas não há por que temer a crise, repetia eu exaustivamente na campanha Prefeitura do Rio. Nós temos dentro de nossas fronteiras e em nós mesmos todas as energias que precisamos para romper os elos que amarram o nosso progresso. A crise que enfrentamos não é da estagnação nem da exaustão. Prefiro chamar de uma crise redentora. Como uma mulher sente cólicas antes de dar à luz. Trata-se de uma sociedade que não se conforma mais com os velhos equívocos do passado, que reclama sobretudo e principalmente da classe política, para que ela absorva e transforme sua indignação, demonstrada com altivez em altos brados pelas ruas do país, em ações legislativas e em mudança de comportamento, para que os investimentos hoje represados pela desconfiança e o descrédito possam voltar a dinamizar nossa economia, gerando pela força do trabalho o enriquecimento do Brasil. Ouço com muito prazer o honrado senador Requião, líder do Estado do Paraná.
Senador Crivella, não é uma despedida, é uma transição. E as pontes que Vossa Excelência estabeleceu com o Senado serão extremamente úteis para a sua administração e para o Rio de Janeiro. Serei um dos senadores da sua bancada. Sua passagem pelo Senado foi marcada por um exemplo de correção, de nacionalismo, de firmeza ética. E isto vai valer também à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vossa Excelência assume a Prefeitura de uma das cidades mais importantes do Brasil durante a maior crise que este país já conheceu em décadas. Mas é no momento de uma crise assim que a sua sensibilidade, já demonstrada, com a fazenda do Nordeste, com a passagem pela África, com o testemunho de vida, farão com que o Rio tenha um prefeito sensível e, no momento de dificuldades, fundamentalmente preocupado com a população, com a sua educação, com a sua saúde. Senador Crivella, firme na prefeitura, e mil cairão ao seu lado e 10 mil à sua direita, e tu não serás atingido. Um abraço e conte com o companheiro aqui no Senado da República.
Muito obrigado, senador Requião. Eu não tenho palavras para agradecer Vossa Excelência, que nesse momento de despedida me enche a alma de alegria, porque essas palavras escritas lá nos livros de Salmo, um dos salmos mais bonitos de Davi, renovam nossa fé. Vossa Excelência também é um desses. Vossa Excelência não cai, jamais cairá. Vossa Excelência é a voz altiva do Paraná, presente, atuante, dos maiores dessa casa. Tenho certeza que cada vez que Vossa Excelência sobe a essa tribuna, o Brasil lhe ouve. Sabe que ali não há malícia, não há maldade, não há segunda intenção. Ali não há uma alma vendida, nem um coração comprado pela corrupção. Vossa Excelência não tem noção do respeito, da admiração, do carinho que todos nós temos pelo senhor. Muito obrigado. Seu aparte engrandece muito o meu pronunciamento singelo. Eu, mil cairão ao teu lado e 10 mil. É verdade, porque tem tanta gente caindo, senador Requião.
E serão 10 mil da direita.
Meu Deus do céu. Senhor presidente, ai, Senhor, ao me afastar desta casa e do convívio fraterno de tantos amigos, senadores, assessorias, quero aqui, em nome da Margarete Cabral, saudar todos os meus companheiros que, de maneira incansável, dia a dia, estivemos ao Cardoso, Bona, Maurício Braga, enfim, Cabral. Eu não quero fazer, não omitir ninguém, mas nos nomes do que citei, homenageio a todos os meus colegas que estão comigo há 14 anos. E também as assessorias dos demais gabinetes, assessoria do Senado Federal. Esse momento é um momento que jamais imaginei que iria ocorrer, mas que nesse momento me estraçalha o coração de saudades. Eu peço desculpas a vocês por tão pouco que pude retribuir nessa minha modesta vida pública, do tanto que os senhores me ensinaram, Me resta confiar que Deus tenha ouvido as orações que ao longo dos mandatos fiz em nosso favor e há de guardá-los e abençoá-los. Parto na certeza que o senador Eduardo Lopes, meu companheiro do bravo PRB, nascido paulista, mas adotado pelo bravo Estado do Rio de Janeiro, saberá, com o seu vigor, inteligência, firmeza de caráter, defender dessa tribuna o nosso Estado.